passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Temos hoje o prazer de reprisar o programa Chiquinha Gonzaga.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. Nosso programa de hoje homenageia a vida e obra da grande maestrina carioca Chiquinha Gonzaga, a partir da clara e informativa biografia que nos apresenta a escritora Edinha Diniz em Chiquinha Gonzaga, Uma História de Vida, publicação da editora Rosa dos Ventos, em 1999. A biografia de Edinha Diniz ressalta o papel emancipador de Chiquinha Gonzaga enquanto mulher, musicista e cidadã brasileira, pondo em especial relevo o papel transformador que ela exerceu em nossa cultura, na virada do século XIX para o XX, período em que a vida urbana se consolidava no Brasil. 17 de outubro de 1847, dia de grande aflição para Rosa. Depois de um parto difícil, avisam-lhe que sua filha corre risco de vida. É preciso socorro pronto. Qualquer atraso pode ser fatal. O que fazer? Chamar o Dr. Félix, que mora ao lado? Será que moça pobre, mestiça e solteira como Rosa conseguirá os cuidados de médico tão afamado? Não pode hesitar. Qualquer atraso será fatal. Se necessário, dirá o nome do pai da pequena. Rosa sabe que o médico é amigo da família de Basileu, o pai da criança. Mais do que isso, é preciso chamar o reverendo para batizá-la. Sua filha vai se chamar Francisca. Francisca Edviges. Se Basileu estiver na corte, será que reconhecerá o bebê? Agora não importa. Talvez já seja tarde. Talvez seja até melhor que morra. Afinal, a família Neves Gonzaga jamais consentirá no matrimônio de Basileu com Rosa. A menina será bastarda. Quando muito, receberá o estatuto de inocente, termo aplicado à criança de mãe livre. Mas enfim, a pequena Francisca sobrevive. E Basileu, retornando à corte, assume sua paternidade. Rosa não tem mais o que temer. A menina Francisca terá um pai, condição indispensável à sua integração social numa sociedade escravagista. Em outubro de 1847, o Rio de Janeiro tem cerca de 250 mil habitantes, quase a metade sendo de escravos. Uma postura da Câmara Municipal acaba de estabelecer mão e contramão no tráfico de carros puxados por animais. Liteiras, seges, caleches, cabs, tilburis, vitórias, berlindas, ônibus e gôndolas que provocavam grande congestionamento e incidentes com cargueiros e animais de montaria. A postura ainda determinava que os coletivos, ônibus e gôndolas, não eram obrigados a trazer lanternas acesas à noite quando houvesse luar. Em 1850, com a extinção do tráfico de escravos, inicia-se profunda alteração na composição demográfica do país. A sociedade brasileira, antes dividida em duas classes sociais exclusivas, a dos detentores do trabalho escravo e a dos escravos fornecedores desse trabalho, verá surgir uma camada intermediária, formada por homens livres de feição nitidamente urbana. Também mudará nossa cultura, antes dividida entre produção europeia consumida pela classe senhorial e produção africana consumida pela camada escrava, conquanto só a classe dominante se achasse dona de cultura. Seja como for, uma paixão parece unir todas as camadas da sociedade, a dança e a música. Valsa nos salões das gentes senhoriais, polca nas salas familiares, lundu nas rodas de dança dos escravos, e um instrumento musical se destacava soberano na preferência da população, o piano. O segundo reinado representa a fase áurea de utilização desse instrumento no Rio de Janeiro, a tal ponto que, em 1856, Araújo Porto Alegre a denomina Cidade dos Pianos. Na família Neves Gonzaga, situada numa camada intermediária entre a faixa senhorial e a escravaria, o piano não faltaria e faria parte da formação de Chiquinha, que contará com aulas do maestro Lobo e com um convívio de um tio músico amador. E é com uma instrução e perfil que em nada parece diferir daquela dada às sinhazinhas do seu tempo que Chiquinha se casa aos 16 anos de idade. Pode-se dizer que o aprendizado da música ganhou um papel preponderante na sua formação e o talento manifestou-se cedo. Foi um piano o dote recebido por Chiquinha do seu pai quando se casou. É o piano que a jovem senhora vai passar as tardes de sua vida de casada e não nos bordados, doces e cafunés com que se entretinham as senhoras de então. É no piano que Chiquinha Gonzaga encontra alegria, devaneio, afirmação de sua vontade. Em 1865, após vários insucessos familiares, resolve abandonar filhos e casamento. Para a família, é considerada morta e seu nome é impronunciável. Estava encerrada sua carreira de dama. Começava a da compositora. Expulsa da família, Chiquinha Gonzaga foi imediatamente adotada pelo ambiente musical boêmio. Protegida pelo flautista Calado, criador do choro e nacionalizador da música popular brasileira. Em breve, porém, Chiquinha Gonzaga apaixona-se novamente por um jovem, galante e rico engenheiro. Passa a viver com ele e tem dele uma filha. Só que após novas desilusões, decidirá novamente abandonar matrimônio e filha. Conhecendo então pobreza e desconforto, vai transformar o piano em um meio de trabalho e num instrumento de libertação, fato que era inédito em sua época. Chiquinha Gonzaga foi a primeira profissional de piano ligada ao choro. Primeira pianeira e primeira chorona, por assim dizer. Tocava em bailes, recebendo 10 mil réis por noite. Ao seu lado, um rapazinho com cerca de 12 anos de idade empunhava a clarineta. Era o seu filho mais velho do primeiro casamento, João Gualberto, que acompanhava a mãe em troca de 2 mil réis por apresentação. Chiquinha mantinha-se como professora de piano e pianeira, enquanto continuava a compor e conquistava popularidade. Suas músicas tornavam-se rápidos sucessos. Sua primeira composição, Atraente, composta em fevereiro de 1877, em novembro do mesmo ano estava na sua 15ª edição. Chiquinha tinha então 29 anos e conhecia a fama. Só que naquela época, para uma compositora sem família, isso significava má fama. As quadrinhas e paródias maliciosas não tardaram a surgir. Quando a melodia de Atraente era tocada, as pessoas estabeleciam uma analogia entre a música e os predicados físicos da autora de ritmos saltitantes e títulos atrevidos. Chiquinha Gonzaga não se deixava intimidar. Continuava a lecionar, a compor e a editar. Enquanto a música Atraente garantia edições sucessivas, ela lançava a valsa Desalento, a valsa Harmonias do Coração, a polca Não Insistas, Rapariga, o tango Sedutor. Suas composições demarcavam um sentido brasileiro único em nossa música popular urbana. E aqui é preciso chamar a atenção para essa tendência de hoje de se encarar a música de Chiquinha Gonzaga como erudita, quando, na época, em verdade, era o que havia de popular. Chiquinha Gonzaga não tinha pretensões concertísticas. Exprimia seu sentimento em canções destinadas à apreciação do povo. Suas músicas tornavam-se sucesso com rapidez. Eram executadas nas salas de danças e cantadas na rua. Populares que fossem as canções de Chiquinha Gonzaga, elas não lhe garantiam o suficiente com que sobreviver. É quando surge a oportunidade de musicar o libreto da opereta A Corte na Roça, um enredo sobre costumes no interior do país, de autoria de Palhares Ribeiro. A Corte na Roça, com música de Chiquinha Gonzaga, estreou em 1885, com pouco público, mas com público que a aplaudiu. A imprensa criticou o libretista e o desempenho dos atores. A música, entretanto, foi unanimemente aclamada, inclusive pelo público presente que aplaudiu de pé a maestrina no palco. Era novidade uma opereta escrita por uma mulher, coisa rara na história da música e inédita no país. Chiquinha Gonzaga foi chamada de a Offenbach de saias. A quantidade de maxixes que escreveu para cenas de peças populares fizeram dela a maior machicheira do seu tempo. Rapidamente consagrava-se como importante autora de partitura teatral, graças, sobretudo, à identificação com o gosto popular. Em poucos anos, sua assinatura num libreto tornava-se a garantia de casa cheia e de sucesso. Em 1899, Chiquinha Gonzaga morava no bairro do Andaraí, onde o cordão carnavalesco Rosa de Ouro tinha sua sede. Naquela tarde, estavam os foliões ensaiando. A maestrina, de repente, sentou-se ao piano e compôs uma música inspirada no cordão. Essa atitude banal ainda não tinha ocorrido a nenhum compositor. E é assim que surgiu o famoso Ó Abre Alas.
Ó Abre Alas, que eu quero passar. Ó Abre Alas, que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar.
Era a primeira canção carnavalesca brasileira, que nascia como Marcha Rancho, 20 anos antes de se firmar a prática no Brasil da música de carnaval.
Ó Abre Alas, que eu quero passar. Ó Abre Alas, que eu quero passar.
Além de colocar sua música a serviço do sentimento nacional, Chiquinha Gonzaga teve o mérito de ser a compositora que introduziu nossa música popular nos salões da elite. Esse fato ocorreu em 1914, quando seu tango ou cateretê Corta Jaca, composto em 1895 e reaparecido em teatro numa versão em canto em 1904, ou seja, há 100 anos, foi executado no Palácio do Governo, que era então o Palácio do Catete no Rio de Janeiro. E esse fato se constituiu num escândalo nacional. Era presidente da República o Marechal Hermes da Fonseca, que assumiu o governo em 1910 e ficara viúvo durante o mandato, vindo a casar-se com a jovem Nair, filha dos barões de Tefé. Certo dia, durante um almoço no palácio, Nair de Tefé ouviu atentamente quando o compositor Catulo da Paixão Cearense, amigo pessoal do Marechal, lhe observou que nas festas palacianas nunca se executava música nacional. Intrigada, consultou Emílio Pereira, seu ex-professor de violão, que lhe apresentou o tango Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga. O resultado é que, na noite de 26 de outubro de 1914, durante uma soirée muito fina, a que compareceram representantes do corpo diplomático e da elite carioca, uma soirée que era para ser a última recepção dada pelo presidente da República, tocou-se a produção da maestrina Francisca Gonzaga, Corta Jaca. Corta Jaca, no catete, a mais grosseira de todas as danças selvagens, irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba, pois sim, senhor, executado com todas as honras de música de Wagner. E não se quer que a consciência deste país se revolte, que as nossas faces se enrubeçam e que a mocidade se ria, comenta o senador Rui Barbosa em sessão do Senado Federal. A importância do corta-jaca na história da nossa música, não precisamos mais falar. Chiquinha Gonzaga, nome que marca o nascimento da música popular brasileira, vai também fundar a história da defesa dos direitos autorais no Brasil. A ideia de uma entidade onde o autor defendesse seus direitos ocorreu a Chiquinha Gonzaga ainda no começo do século. Por volta de 1903, Chiquinha Gonzaga, viajando pela Europa, encontra belamente editadas numa loja de músicas em Berlim algumas composições musicais suas, que eram autênticos sucessos no Brasil. Quem autorizara a publicação dessas obras? E com que direito? É o que se discutiria no Brasil quando ela voltasse. 15 anos depois da luta demorada de uma compositora atenta a seus direitos, mas também disposta a usar seu prestígio de maestrina consagrada para defender a classe artística, Chiquinha Gonzaga funda, em 1917, em companhia dos autores teatrais e jornalistas Viriato Correia e Raul Pederneiras, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Essa sociedade foi pioneira na defesa dos direitos autorais de teatrólogos e compositores musicais. Frequentando diariamente a sede da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, Chiquinha Gonzaga morre no dia 28 de fevereiro de 1935, uma quinta-feira. Dois dias depois, sábado de carnaval, que era 2 de março, realiza-se no Brasil o primeiro concurso oficial das escolas de samba. Acabamos de homenagear a maestrina Chiquinha Gonzaga, com base na biografia escrita por Edinha Diniz em Chiquinha Gonzaga, Uma História de Vida, livro publicado em 1999 pela editora Rosa dos Tempos.
Acabamos de reprisar o programa Chiquinha Gonzaga. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.